iniciar a aula número 9 do curso de graduação em administração à distância, disciplina Introdução à Economia de Empresa. O ponto destacado hoje na aula é sobre o comércio internacional, referenciando as principais características desse comércio que existe entre as nações. A primeira questão que se coloca refere-se o que significa comércio internacional. O comércio internacional significa as transações efetuadas entre as nações. Essas transações assumem relevância nos dias atuais em função da característica presente da globalização econômica. Na medida em que os países, em processos de abertura econômica, reduziram suas barreiras tarifárias, bem como não tarifárias, a exemplo também de desregulamentação econômica, permitindo com que fluxos de bens e serviços sejam reinantes no contexto da economia. Vejamos como isso pode ser expressado no slide a seguir. O comércio internacional representa transações econômicas entre países pautado por regras e moeda padrão. O que significa isso? Existem organizações internacionais que estabelecem regras para serem realizadas as transações, assim como os países, nas suas relações transacionais, estabelecem uma moeda padrão de conversão. O comércio internacional, ele assume significativa expressão nos dias atuais pela forma com que as economias procuram derrubar as barreiras protecionistas e criar incentivos de entrada e saída de mercadorias. No contexto do comércio internacional, tanto empresas como governo assumem relevância na sua execução. As empresas, por exemplo, procuram criar formas comerciais de colocar seus produtos em diferentes mercados, assim como também estabelecem filiais em vários espaços comerciais de países, no sentido de impulsionar as transações. No mesmo sentido, os governos procuram criar mecanismos incentivos que o mercado internacional onde são transacionados bens e serviços, não é um mercado livre, né? Na medida em que países de diferentes formas criam barreiras para limitar o contexto dessas transações em nível internacional. O slide a seguir nos possibilita ter um entendimento a respeito da taxa de câmbio. O que significa taxa de câmbio? A taxa de câmbio é uma medida de conversão de uma moeda em relação à outra. Expressa o número de unidades de moeda nacional em relação a uma moeda estrangeira. Por exemplo, com R$3,20 equivale a $1 na economia. A taxa de câmbio é uma referência nas transações internacionais na medida que possibilita ser uma unidade de referência para a ocorrência da compra e venda de bens e serviços na economia. O slide a seguir nos possibilita compreender a determinação da taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela pode ser determinada de forma fixa, como pode ser determinada de forma flexível. O que é uma e o que é outra em termos econômicos? A taxa de câmbio fixa ela é determinada pelo Banco Central, ou o Banco Central estabelece o valor da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. A taxa de câmbio flexível, o valor da moeda estrangeira era determinada pela relação de oferta e demanda de divisas na economia. Movimentos de oferta e demanda fixam essa taxa de câmbio. A taxa de câmbio, tanto fixa como flexível, ela apresenta vantagens e desvantagens. A taxa de câmbio fixa, ela apresenta a vantagem de possibilitar a previsibilidade dos agentes em relação ao seu valor, que lhe possibilita maior segurança e conhecimento nas transações que realizam em relação ao futuro. Por sua vez, a taxa de câmbio fixa apresenta desvantagem relacionada à posição do Banco Central. Vejamos como isso pode ser expresso no slide a seguir. O Banco Central, para um caso de uma taxa fixa de câmbio, tem a obrigatoriedade de garantir divisas necessárias para possibilitar sua intervenção em caso de desvantagem. Em caso da taxa de câmbio flexível, a principal vantagem é que o Banco Central não necessita ter reservas para fazer intervenções, na medida que, como vimos, a taxa de câmbio flexível ela tem o seu valor determinado pela oferta e demanda de divisas no mercado. Porém, a taxa de câmbio flexível ela apresenta uma desvantagem, na medida que ela está sujeita, né, à volatilidade do mercado financeiro internacional, cujos impactos em termos internacionais da taxa de câmbio repercutem, né, internamente. Nesse sentido, considerando a taxa de câmbio como uma variável importante, o slide a seguir nos possibilita observar que a taxa de câmbio ela sofre tanto apreciação como depreciação cambial. Em caso de valorização cambial, disse que ocorre quando aumenta o poder de compra da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Em caso de desvalorização cambial, a moeda nacional ela perde poder aquisitivo em relação à moeda nacional. No primeiro exemplo, no caso de apreciação cambial, né, um real adquire ou compra um dólar, você tem uma apreciação cambial. No caso de desvalorização cambial, você precisa de 3, 4 reais para comprar um dólar. Né? Então, nesse sentido, a moeda nacional ela pode ser apreciada ou depreciada em relação à moeda internacional. Isso tem impactos na economia, sobretudo considerando os efeitos de desvalorização e valorização cambial. Vejamos no slide a seguir. Em caso de desvalorização cambial, essa ocorrência ela estimula os exportadores de um país na medida em que esse exportador irá receber mais unidades de moeda nacional por dólar. No caso de apreciação cambial, ou valorização cambial, ocorre um estímulo à aquisição de produtos importados, dado que a moeda nacional ela se torna mais forte. Então, nesse sentido, uma desvalorização cambial ela estimula as exportações, né, e uma valorização cambial estimula as importações. Logo, esse movimento ele traz impacto sobre o comércio internacional, movido pelas transações de bens e serviços que se realizam entre os países. O slide a seguir nos possibilita entender o impacto e o significado da política comercial externa num país. Porque, afinal, a política comercial ela tem como função estabelecer um regime de incentivo e de restrições ao comércio externo num país. Há várias medidas que podem estimular ou desestimular, a partir da política comercial externa, as transações entre países. Vejamos agora vários tipos de medidas e o seu significado no slide a seguir. No caso do imposto de importação, esse imposto de importação, se ele for elevado, ele restringe o comércio internacional. Se ele for reduzido, ele estimula o comércio internacional. No mesmo sentido, as cotas de importação. Se o governo estabelece cotas de importação para determinados produtos, ele está criando uma barreira a maior movimento das transações. No mesmo sentido, subsídios. O governo pode adotar políticas de subsídios financeiros ou fiscais às exportações. Maiores incentivos dessa natureza empurram as empresas a comércios internacionais. Menores incentivos dessa natureza criam desestímulos, né, ao comércio nesse sentido. Assim como também os governos podem usar de regulamentações administrativas, criando barreiras que são consideradas como barreiras não tarifárias, fortemente relacionada a alguns aspectos técnicos do produto que limitam a entrada em determinado mercado internacional. Considerando esses aspectos, o slide a seguir nos evidencia que o comércio internacional ele é regido por determinadas organizações. E uma organização de destaque no comércio internacional é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A OMC é uma instituição acordada entre as várias nações do mundo, né, cuja história tem se pautado por determinar normas e sanções entre os países membros que transacionam em nível internacional. São várias as funções da OMC, dentre as quais destacamos três funções. O gerenciamento de acordos multilaterais entre países, né, a busca de solução quando existem controvérsias, né, ou também servir de fórum de negociação. Então, nesse sentido, a OMC tem um papel extremamente importante na medida de regulamentar, disciplinar, né, as ações dos países membros no contexto do comércio internacional. Nesse contexto, quer dizer, o slide a seguir nos aponta um outro aspecto também importante nas relações de comércio internacional, que são as formações dos blocos econômicos, os blocos econômicos regionais. Assim como existem a União Europeia, o NAFTA, o AUKA, o Mercosul, ou seja, o mercado asiático, são vários mercados que estão se formando, alguns com mais história, outros mais recentes, onde um conjunto de países procura criar mecanismos para facilitar o comércio entre os seus membros. Quais são as principais medidas que são tomadas nessa regionalização do comércio internacional? Redução de barreiras tarifárias comuns entre os países, políticas tarifárias comuns, no sentido de homogeneizar práticas de impostos de importação, o estabelecimento de uma moeda única, que serve de referência para as transações entre os países, e até traçar políticas macroeconômicas no campo fiscal, monetário, cambial, comuns entre os países, na medida que a adoção de uma política num determinado país membro não gere malefícios em termos de gestão de política macroeconômica em outro país. Essas medidas, elas são frutos de um conjunto de negociações que são feitas historicamente entre os países ao longo do tempo. Um exemplo de bloco econômico refere-se ao Mercosul, próximo e do qual o Brasil faz parte. Isso pode ser observado no slide, onde os países Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Bolívia vêm desde 1991 criando condições para facilitar as transações entre esses países membros. São vários acordos tributários já realizados, né, uma vez que vários anos já se percorreram, muitas negociações foram feitas, no sentido de facilitar o comércio de bens e serviços entre esses países membros. Outros avanços estão sendo efetuados no campo da mobilidade dos trabalhadores de um país participar do mercado de trabalho de outro, bem como de liberalização de movimentos de capitais interpaíses. No momento, está se discutindo a possibilidade de formar regras, normas para o estabelecimento de uma moeda única que venha a servir de referência dessas transações entre os países membros do Mercosul. O slide a seguir nos aponta um outro elemento importante no contexto do comércio internacional, que se trata do balanço de pagamento. Afinal, o que é o balanço de pagamento? Esse conceito tão, e essa expressão tão utilizada no cotidiano, nos meios de comunicação, nos livros, nas revistas que tratam sobre questões econômicas de um país. refere-se, acima de tudo, do registro contábil, né, de transações econômicas entre um país e o resto do mundo. Todo o movimento de exportação, de importação, de pagamento de juros, de remessas de lucro, de recebimento e pagamento de empréstimos, são registrados no balanço de pagamento. O balanço de pagamento constitui uma variável extremamente importante para a administração de um país. As contas de um balanço de pagamento, conforme o slide a seguir, são várias. Cito três contas consideradas vitais para a avaliação do balanço de pagamento. A balança comercial, ela aponta a movimentação dos volumes de exportação e de importação de um determinado país. Aquilo que ele exporta, que ele vende no mercado externo e aquilo que ele adquire do mercado externo. O resultado dessa movimentação, ele se expressa na balança comercial. Porém, o balanço de pagamento também é composto da balança de serviços, onde várias outras contas estão presentes, como viagem, de turismo, transporte, os fretes, os seguros, os juros, os lucros, dividendos, como elementos importantes dessa conta. Também faz parte da balança de pagamento a conta de capital e financeira. Essa conta, ela registra os investimentos diretos estrangeiros no país, ou seja, estabelecimento de nova planta produtiva de uma empresa multinacional ou aquisição de uma empresa nacional pelo capital internacional, registra os empréstimos assumidos pelos países, as amortizações realizadas pelos países, bem como aplicações de capitais no mercado financeiro. Essas seis contas são importantes de serem avaliadas porque mostram as relações de um país com o comércio internacional, bem como com o sistema financeiro internacional. O slide a seguir nos aponta o resultado do balanço de pagamento e o que significa em termos de ações tomadas a partir desse resultado. Visto nessa perspectiva de balanço, o resultado ele pode apontar a ocorrência de um superávit. O que significa isso? Significa que o país ele teve nas suas transações com o resto do mundo uma posição favorável em termos de resultado monetário. Os valores a mais, eles são depositados em contas denominadas de reservas internacionais. Em caso de déficit do balanço de pagamento, onde o país fica com necessidade de tomar recurso emprestado para fechar essas contas do balanço de pagamento, ou então queimar reservas, as contas das divisas existentes, na medida em que o balanço de pagamento necessariamente ele precisa fechar anualmente. O sistema mundial, o sistema econômico mundial, ele criou, a partir da Segunda Guerra Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, com uma função primordial para a solução de problemas deficitários de balanço de pagamento, sobretudo dos países em desenvolvimento. Essa agência internacional ela tem essa função na medida que anualmente o balanço de pagamento ele precisa estar equilibrado, uma vez que o balanço de pagamento de um país, dependendo da magnitude das relações econômicas desse país, impacta e tem influência sobre o conjunto das relações econômicas de outros países. Logo, o Sistema Econômico Mundial criou essa instituição, Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de criar financiamento para ajustes de balanço de pagamentos de países que frequentemente apresentam descontrole nas suas contas com relação ao exterior. Pois bem, então com essa aula nós concluímos as noções sobre comércio internacional, bem como o significado de balanço de pagamento. Eu rogo a necessidade de vocês, alunos, recorrerem aos tutores desse curso para tirar dúvidas, procurarem orientações no sentido do melhor aproveitamento do conteúdo dessa disciplina.